homenageando os maiores talentos da música nacional e internacional. As trilhas sonoras premiadas. Os grandes filmes em destaque. Reinaldo Basile apresenta Muito Especial.
Compositora, maestrina, feminista, abolicionista e republicana carioca, ela foi uma mulher muito adiante do seu tempo, muito à frente da época em que viveu. Na vida, enfrentou preconceitos e criou para si um caminho inédito. Na obra, ela lutou contra a dominação da música europeia de salão e ajudou a definir os rumos definitivos da música brasileira. Chiquinha Gonzaga. Essa aí, o Abre Alas, foi feita em 1899. E se você não sabe, foi a primeira marcha carnavalesca que, 118 anos depois, continua abrindo os nossos carnavais. Composição de Chiquinha Gonzaga, nas vozes privilegiadas de Linda e Dircinha Batista. No início de 1899, Chiquinha Gonzaga morava no bairro do Andaraí, Rio de Janeiro, onde o Cordão Rosa de Ouro tinha sua sede. E ouvindo o ensaio deles, foi que a maestrina sentou-se ao piano e compôs o Abre Alas, inspirada a música no cordão, obviamente. Surgiu assim a primeira música carnavalesca brasileira e, mais do que um batismo, o Abre Alas confirmava o carnaval como festa autenticamente popular. numa época em que as classes sociais mantinham os seus espaços rigidamente definidos, Chiquinha Gonzaga não hesitava em trazer para os salões o que era da rua. E por uma ironia do destino, ela morreu às 6 horas da tarde do dia 28 de fevereiro de 1935. Faz 82 anos, numa quinta-feira, antevéspera do Carnaval, quando já se ouviam os cantos fúnebres na rua, eles se confundiam com essa marcha rancho da sua autoria, o Abre Alas, e ela estava, quando morreu, para completar 88 anos. O século XIX teve em Chiquinha Gonzaga sua figura emblemática que representou a inquietação feminina, um caso pioneiro de emancipação feminina, e essa compositora pagou caro por sua ousadia, e um dos preços que ela pagou foi o esquecimento. É bem possível, se ela tivesse nascido nos Estados Unidos, ela tivesse inspirado vários livros, filmes, shows da Broadway, e as músicas que ela compôs com certeza seriam conhecidas no mundo inteiro.
Sou morena, bonita e galante, tenho raios e setas no olhar, e nem pode uma lira de Dante os encantos que tenho cantar. Quando passo os bilontras me olhando, de binóculo erguido com ardor, dizem todos se bamboleando, abrasados em chamas de amor. A morena, morena querida, tu nos põe a cabeça maluca, pisa e mata, destrói essa vida. Ai, morena, morena, machuca. Eu machuco de veras a todos, até fico contente por isso. Ao fitá-los os deixo por loucos, pois fitando-os lhe deito feitiço. Sou morena que quando passeio deixo cauda de luz como um astro. É uma récua de gente que veio me dizendo, seguindo meu rastro. Ai, morena, morena querida, tu nos põe a cabeça maluca, pisa e mata, destrói essa vida. Ai, morena, morena, machuca. Esses fogos que tenho nos olhos e que têm até o dom de encantar são na vida, no mundo, os espólios onde os peitos se vêm quebrar. Mas a culpa não é minha, é dos homens que vêm com ardor me julgando dos céus a rainha, me dizendo abrasados de amor. Ai, morena, morena querida, tu nos põe a cabeça maluca, pisa e mata, destrói essa vida. Ai, morena, morena, machuca. Isso sim, morena. Eu gosto de passar uma morena na luneta.
A voz de Daniela Mercury, o piano de Clara Swerner, que também fez o arranjo e a datação dessa composição de Chiquinha Gonzaga, Machuca. Foi um período de mais ou menos meio século que separou os anos de 1840 e 1889, período do segundo reinado. Mas esse período delimitou um dos momentos mais ricos e controversos da história do Brasil. Profundas mudanças políticas, sociais e econômicas atingiram o nosso país e, principalmente, o Rio de Janeiro, que era a sede do Império. Surgiu no Rio uma classe média, ainda que muito incipiente. Novidades tecnológicas, como o lampião de gás e o bonde puxado a burros, tornando possível a vida boêmia, ideias abolicionistas e republicanas que eram discutidas noites adentro, entre versos e prosas dos nossos novos intelectuais. O Brasil deixava gradativamente de ser ou branco colonizador ou negro e escravo para ser mais e mais mestiço e livre. E na prática, na vida das famílias, essa mistura ia se ampliando, mesmo com desaprovação moral e religiosa. José Basileu Neves Gonzaga era um jovem oficial de uma família de tradição militar e que cedo tornou-se amante de Rosa de Lima, filha de uma escrava e alforriada na pia batismal. E os filhos desse casal, digamos, diferente, foram nascendo. Primeiro, o menino Mamed, depois a menina Joana. No terceiro parto, que foi no dia 17 de outubro de 1847, aconteceram complicações que colocaram a criança em risco. O batizado foi feito de imediato, pois temia-se pelo pior. A menina que nascia foi chamada de Francisca Eduiges Neves Gonzaga, que veio ao mundo enfrentando luta, o que seria uma constante na vida dela, Chiquinha Gonzaga.
Thank you.
o saxofone de Pixinguinha e a flauta de Benedito Lacerda, nesse aí que foi rigorosamente o primeiro sucesso de Chiquinha Gonzaga, o choro atraente, com o qual nós vamos encerrando a primeira parte do programa de hoje, homenageando Chiquinha Gonzaga. Mas você não saia daí, porque voltamos em 2 minutos.
Na Rádio Cidade, você está ouvindo Muito Especial.
Ser um doador é um gesto de amor que pode salvar muitas vidas. Se você quer doar seus órgãos, converse com a sua família. Só eles podem autorizar a doação e garantir que a vida continue.
Olá, amigos e amigas! Querem conhecer um site totalmente acessível a leitores de tela, inclusive o WebVox? Venham conhecer o Acessibilidade em Foco. Muitos programas, mensagens, piadas, audiomanuais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acessem www.acessibilidadeemfoco.com.
Na Rádio Cidade, você está ouvindo Reinaldo Basile.
Escarafunchei e revirei, e desvirei o meu baú pra descobrir quem é que foi, como é, que foi, se que existiu, quem ele é, de onde está.
Essa aí foi feita para execução instrumental e recebeu letra recentemente. Itararé.
Responda, por favor. Foi um barão, um navio, foi. Diz Dona Gonzaga, sem fazer-se de rogada, ou quem sabe a tal batalha. A Dona Chiquinha me responda bem depressa, pra evitar um bafafá. Me diz logo o que, que é que tararé. E no entanto já, que voz me ser. Ouvidos mocos, fez aos mesmos me vingar. Vou inventar que tararé nada, mas é que o apelido de alguém, que é seu requeim e seu xodó, que entre as bem suspiroso seu amor, que vem nervoso e pressuroso de fazer um cafuné. Traz um chazinho, neném, de catuaba e alecrim, que eu vou lhe adornar com a ruda, que é pro mal olhado espantar. Com um favinho de mel vou adoçar seu beijinho, e eu banco a louca se alguém se engraçar. Cuidar a
Itararé. Itararé. Já disse que foi feita para execução instrumental. Não tinha parte vocalizada, não tinha letra. A letra veio só recentemente. Daí dizer-se que esse Itararé é uma composição de Chiquinha Gonzaga e mais Hermínio Belo de Carvalho. A música de Chiquinha para a letra de Hermínio Belo de Carvalho, na voz pequenininha, mas afinadinha de Olivia Raime, para educar a filha Francisca, a nossa Chiquinha. José Basileu, o pai, contratou o cônego Trindade para dar a ela aulas de leitura, escrita, cálculo e catecismo. E para completar a boa formação de uma sinhazinha da época, as indispensáveis lições de piano foram dadas pelo maestro Lobo. Aliás, piano era o que não faltava no Rio de Janeiro nessa época, meados do século XVIII. O escritor Araújo Porto Alegre chegou a apelidar o Rio de Cidade dos Pianos. Desde que tinha chegado ao Brasil com a família real, em 1808, o piano se tornara símbolo de status e de sintonia com uma forma mais culta de vida, mesmo quando essa de fato não acontecia, e foram os pianos que ajudaram a deflagrar do Rio a moda da polca. O tio paterno de Chiquinha chamava-se Antônio Eliseu, tocava flauta e animava as festas familiares. E foi com o apoio do tio Antônio Eliseu que numa noite de Natal, a menina Chiquinha, que tinha 11 anos de idade, estreou sua primeira composição, chamada Canção dos Pastores, que tinha versos do irmão mais novo dela, o Juca. O objetivo prático de se educar uma menina naquela época era o de lhe arranjar um bom casamento. Assim, em 5 de novembro de 1863, ela já então com 16 anos, ele, o noivo Jacinto Ribeiro do Amaral, que tinha 24, tornaram-se marido e mulher, e da união deles nasceu o primeiro filho, João Gualberto. Iludido com a possibilidade de manter o controle sobre a esposa, Jacinto, que era comandante e sócio de um navio mercante, passou a levar a esposa e o filho nas viagens ao sul, no tempo da Guerra do Paraguai. Mas ela não se desligava da música. Antes de terminar a guerra, Jacinto deu o ultimato a ela: ou ele ou a música. E claro, Chiquinha escolheu a música.
Ó lua branca de fulgores e de encanto, se é verdade que ao amor tu dás abrigo, vem tirar dos olhos meus o pranto. Ai, vem matar essa paixão que anda comigo. Ai, por quem és, desce do céu, ó lua branca, essa amargura do meu peito, ó, vem, arranca. Dá-me o luar de tua compaixão, ó, vem por Deus iluminar meu coração. E quantas vezes lá no céu me aparecias, a brilhar em noite calma e constelada. Em tua luz então me surpreendias, ajoelhado junto aos pés da minha amada. E ela chorar, a soluçar, cheia de beijo, vinha em seus lábios me ofertar um doce beijo. Ela partiu, me abandonou.
Uma autêntica modinha, não? E muito conhecida, bastante gente gravou, e com sucesso, essa Lua Branca de Chiquinha Gonzaga, inclusive a Maria Bethânia. Mas a gravação que você ouviu foi da cantora Joana. Antes de se separar do marido e dos filhos para fazer da música o seu sustento, Chiquinha foi surpreendida pela terceira gravidez. Voltou, então, a viver com Jacinto por um tempo. Mas a situação era insustentável. O terceiro filho, chamava-se Hilário, era diferente dos outros dois, que eram alourados como o pai. Ele nasceu moreno e mais parecido com a mãe. Pronto. Levantaram suspeitas, mas não foi só por isso que houve problemas. Aos 23 anos, ela tinha conhecido a paixão e se entregou para valer. Tratava-se de João Batista Carvalho, engenheiro que trabalhava nas estradas de ferro, e foi em 1875 que Chiquinha e João Batista assumiram abertamente sua união, mesmo porque estava prestes a nascer um filho. Era Alice, uma filha, portanto. Mas o novo romance não durou muito, não. Em 1877, Chiquinha se separou de Carvalho, compondo e tocando com o grupo do flautista e compositor Joaquim Antônio da Silva Calado, em festas de casas onde havia piano. Chiquinha, em pouco tempo, já podia ser considerada a primeira chorona, a primeira pianista ou pianeira, se você quiser. As composições foram sendo lançadas e o nome da compositora foi ficando conhecido na cidade. Além de ser mulher divorciada e profissional da música, já pensaram o que isso causava de escândalo na época? Ela ainda se vestia de forma nada convencional. Ela mesma inventava e fazia seus vestidos e arranjos de cabelo, que, se não podiam fazer frente à moda francesa que se vendia na Rua do Ouvidor, eram de fato muito originais. E para completar o que a venda de partituras lhe rendia, Chiquinha ensinava em domicílio piano, canto, francês, geografia, história e português. Além de trabalhar duro para sobreviver, ela passou a frequentar as rodas de boêmios e intelectuais. Música. Apenas instrumental, tocada, o saxofone de Paulo Moura e mais o piano de Clara Swerder, Amapá de Chiquinha Gonzaga. Com essa aí, nós vamos chegando ao final da segunda parte do programa de hoje, homenageando a maestrina Chiquinha Gonzaga. Mas fique muito esperto, porque voltamos. E é já já.
Você ouve Muito Especial com o Reinaldo Basile.
Os médicos recomendam que todo homem a partir dos 50 deve passar pela avaliação de um urologista. E para quem tem casos de câncer de próstata na família, essa visita precisa acontecer antes, a partir dos 40 anos de idade. Se o câncer de próstata estiver em estágio inicial e o paciente for submetido à cirurgia, as chances de cura chegam a 90%.
Com um simples exame de toque retal, que é um exame que o homem tem tanto medo, mas isso é feito em questão de 10 segundos, e um exame de sangue, que é o antígeno prostático específico, nós podemos determinar se esse paciente tem alguma suspeita de câncer de próstata e normalmente o estadio que ele se encontra.
O Ministério da Saúde adverte, fumar pode causar câncer do pulmão, bronquite crônica e enfisema pulmonar.
Na Rádio Cidade, você está ouvindo Muito Especial.
Chega pertinho, puxa a fieira, vamos ao vinho sem bebedeira. Chega pertinho, puxa a fieira, vamos ao vinho sem bebedeira.
Pianão da Maria Tereza Madeira e o vozeirão da Marrom, Alcione, com o cordão carnavalesco, o forrobodó de Chiquinha Gonzaga.
A feijoada leva toucinho, em picadinho bacalhoada. A feijoada leva toucinho, tem picadinho bacalhoada. Toques de pinho, carne ensopada, goles de vinho, peixe rabada. Toques de vinho, carne ensopada, goles de vinho, peixe rabada. Toques de pinho, carne ensopada, goles de vinho, peixe rabada. Toques de pinho, carne ensopada, goles de vinho, peixe rabada.
Este o cordão carnavalesco, o forrobodó de Chiquinha Gonzaga, com a voz de Alcione e o piano de Maria Tereza Madeira, claro, composição de Chiquinha Gonzaga. Chiquinha produziu cerca de 2.000 músicas, entre polcas, maxixes, mazurcas, valsas, tangos, lundus, choros, marchas e muito mais, além de 77 partituras para peças teatrais, entre as quais esse forrobodó que você acabou de ouvir, opereta, na verdade, de Luiz Peixoto e Carlos Bittencourt, que bateu recorde de permanência em cartaz em 1995. Preste atenção, essa peça forrobodó, com esse título, entrou em cartaz no Centro Cultural do Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, com direção musical de Maria Tereza Madeira, e mereceu o troféu Mambembe de melhor espetáculo. E aí bateu recorde de permanência em cartaz, como eu já disse. Em 1999, a TV Globo produziu a minissérie Chiquinha Gonzaga, de Lauro César Muniz, baseada na vida de Chiquinha, tendo no papel principal Regina Duarte, que viveu a Chiquinha na fase adulta, e Gabriela Duarte, que viveu a Chiquinha na fase jovem, entre outros artistas, é claro. Em 2008, essa minissérie foi reapresentada no canal Futura e em 2010 foi exibida no canal Viva. Muitos cantores jovens têm gravado criações de Chiquinha Gonzaga, como os ouvintes estão percebendo no roteiro que nós estamos hoje apresentando musicalmente. De uns tempos para cá, algumas biografias de Chiquinha Gonzaga foram lançadas. Uma delas, Chiquinha Gonzaga, Uma História de Vida, da escritora Edinha Diniz. Também o romance Chiquinha Gonzaga, Sofri e Chorei, Tive Muito Amor, de Dalva de Moraes Lazzaroni, livro que, aliás, baseou a série feita pela Globo. Mas Chiquinha, cá para nós, merece muito mais. Mulher inteligente que tanto encantou como incomodou a sociedade carioca e a sociedade brasileira em geral.
Ver se a moça que se gosta, namorá-la com capricho, fazer-se com que ela tenha pela gente o seu rabicho, é regalo que embriaga, é prazer que vem do céu, sensação encantadora de se tirar o chapéu. É regalo que embriaga, é prazer que vem do céu, sensação encantadora de se tirar o chapéu. Pedir depois só um beijo, com ternura e com amor, e dos lábios nacarados sentir a gente o calor. É regalo que embriaga, é prazer que vem do céu, sensação encantadora de se tirar o chapéu. É regalo que embriaga, é prazer que vem do céu, sensação encantadora de se tirar o chapéu. chapéu. Oh, quando a coisa estiver feia e falar sem casamento, fugir-se então com o corpo, com finura e com talento, é regalo que embriaga, é prazer que vem do céu, sensação encantadora de se tirar o chapéu. É regalo que embriaga, é prazer que vem do céu, sensação encantadora de se tirar o chapéu. Oh.
Outra modinha, essa brejeira, o namoro, de Chiquinha Gonzaga, na voz do nosso Renato Teixeira. Às vésperas da proclamação da República, o grande maestro Carlos Gomes, já viúvo, visitou o Rio de Janeiro. Na oportunidade, um concerto foi montado para homenageá-lo. E Chiquinha Gonzaga executou ao piano e regeu, de autoria dela, a grande valsa intitulada Carlos Gomes e dedicada a ele. A aproximação com Carlos Gomes significou para ela apoio declarado de um músico que tinha o maior respeito, atenuando assim o desprezo que alguns músicos lhe dirigiam. Em 16 de setembro de 1896, uma grande perda para ela, morria Carlos Gomes. Ela se deslocou para Campinas, cidade natal de Carlos Gomes, e local dos funerais. Foi uma consternação sincera de uma amiga e admiradora. Aos 52 anos de idade, Chiquinha conheceu João Batista Fernandes Lage, um português que tinha só 16 anos de idade. Era músico amador e nasceu entre os dois, ela com 52, ele com 16, um caso de amor. E eles viveram felizes até a morte dela em 28 de fevereiro de 1935. O Maxixe Corta Jaca, composto por Chiquinha Gonzaga, motivou a ira de Rui Barbosa, o nosso grande Rui Barbosa, o Águia de Aia. Foi no ano de 1914 e essa ira de Rui Barbosa foi externada em um discurso que ele fez no Senado, por ter sido interpretada a música ao violão em pleno Palácio do Catete e pela primeira dama de então, Nair de Tefé, que era esposa do presidente Hermes da Fonseca. A repercussão foi imediata e os jornais da época comentaram o sacrilégio com destaque. Imaginem um tango popular em pleno interior do Palácio do Catete.
Thank you.
eu sou um grande admirador da obra de Chiquinha Gonzaga. E essa aí é a minha preferida de tudo que ela fez, o Corta-Jaca, aqui com o clarinete inimitável de Abel Ferreira e o seu conjunto. E com o Corta-Jaca, nós vamos chegando ao final da terceira parte do programa de hoje, que homenageia Chiquinha Gonzaga nos 82 anos da sua morte. Mas fique muito atento, porque voltamos de repente.
Você ouve Muito Especial com Reinaldo Basile.
Com saúde não dá para brincar. Você sabia que quando o câncer de mama é descoberto cedo, ele pode ter cura? Cuidar da saúde da mama é para a vida toda. Então, a partir de 40 anos, inclua em seus exames anuais a mamografia. É um hábito que pode salvar sua vida. Procure um mastologista. Ele é o médico que cuida da saúde da mama. Fique de olho.
O Ministério da Saúde adverte: fumar durante a gravidez pode prejudicar o bebê.
Você ouve Muito Especial com Reinaldo Basile.
Sou mulata brasileira, sou dengosa feiticeira. A flor do maracujá, a flor do maracujá.
Uma voz de hoje para a música de ontem de Chiquinha Gonzaga, o Maxixe da Zeferina com Bete Carvalho.
Bate com jeito, entra na dança, quebra direito, quebra direito. Este maxixe quase me mata, não se enrabixe pela mulata, este maxixe quase me mata, não se enrabixe pela mulata, sou mulata brasileira, sou dengosa feiticeira, a flor do maracujá, a flor do maracujá. Minha mãe foi trepadeira, ela arteira e eu arteira. Vivi igualmente a trepar, vivi igualmente a trepar. Pança com pança, bate com jeito. Entra na dança, quebra direito, quebra direito. Este maxixe quase me mata. Não se rabiche pela mulata, este maxixe quase me mata. Não se rabiche pela mulata.
Maxixe da Zeferina, de Chiquinha Gonzaga, com Bete Carvalho. Chiquinha Gonzaga participou ativamente do movimento abolicionista da Confederação Libertadora e esteve presente na subscrição popular que financiou a doação da pena de ouro que foi usada pela Princesa Isabel para assinar a Lei Áurea em 13 de maio de 1888. Sempre preocupada em garantir o seu sustento, Chiquinha Gonzaga foi pioneiríssima na defesa do direito autoral. Juntamente com vários autores de peças teatrais, ela ajudou a fundar, em 1917, a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, a SBAT, entidade que foi a primeira no Brasil a defender autores teatrais. Em 1920, juntamente com o jovem marido João Batista, ela abriu uma fábrica de discos no bairro do Engenho Novo. nos fundos da casa onde moravam, mesmo tendo durado pouco, de 1920 a 1922, a gravadora lançou artistas importantes como Francisco Alves e o compositor Sinhô. Nos últimos anos da sua longa trajetória, ela recebeu inúmeras homenagens. Em 1933, escreveu sua última opereta, Maria, que teve libreto de Viriato Correia. Depois disso, se recolheu ao apartamento que tinha na Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro, onde só João Batista, o jovem marido, tinha acesso.
Eu adoro uma morena sacudida, de olhos negros e faces cor de jambo, lábios rubros, cabelos de azeviche, que me mata, me enfeitiça, põe-me bambo. A cintura, meu Deus, é delicada, o seu porte é faceiro e bem decente. As mãozinhas são enfeites, são berloques que fazem enlouquecer a toda gente. Sai um só momento da ideia. É faceira, dengosa e muito chique. Tem um pé, que beleza que teteia. Há segredos, quindins naquele corpo, tremeliques, desmaios, sensações, que nos põe a cabeça andar à roda, sonhando com delícias, com paixões. Seus dentes são marfim de alto preço, sua boca um cofre perfumado. O resto do corpinho uma delícia, o melhor é não dizer, ficar calado. Ah, morena, quem ama, quem adora, não me sai um só momento da ideia. É faceira, dengosa e muito chique. Tem um pé, que beleza que teteia.
A Brasileira, de Chiquinha Gonzaga, na voz de Adriana Calcanhoto. Em 28 de fevereiro de 1935, a 82 anos, morria Chiquinha Gonzaga, dona de um talento incomensurável, de coragem, ousadia e capacidade de atender às demandas da sociedade e realmente, como eu disse no começo do programa, uma mulher à frente, muito à frente do seu tempo. Essa aí, Bione, com o violino do maestro Marcos Viana e o piano de Maria Tereza Madeira, outra composição de Chiquinha Gonzaga, nós vamos chegando ao fim. Gravação, montagens e edição, José Roberto Pereira. Mesa de som e computadores Cidade, Manuel Messias, Lainara Leandro e Carolina Lopes.
Muito especial.
Produção e apresentação, Reinaldo Basile.
E por hoje é só, mas sábado que vem tem mais, e neste mesmo horário você já sabe. Continue na cidade. Um bom fim de semana e até a próxima, se Deus quiser.
Ajuda-os, vós.
Há 13 anos em seu coração.